Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Game Lore. E hoje vamos falar sobre a apresentação que a Microsoft fez para o Xbox. O evento é o Xbox Game Showcase e nós também aproveitamos e vimos o pré-show, que foi transmitido pela Game Awards. E que foi muito bacana de ver, viu? Surpreendeu. É uma pena que eles não mostraram isso tudo para o público geral. Mas vamos destrinchar cada coisa.
É, teve até coisa que foi bem legal que foi mostrada nesse pré-show e não foi mostrado, de fato, no anúncio da Microsoft, né? Nos anúncios que a Microsoft fez.
E isso não faz sentido, né? Porque tanta coisa legal, por que que eles esconderam do público, né? Porque para pra pensar, cara, não é todo mundo... Tipo, a galera tá lá em massa pra ver o evento principal.
Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é o feeling geral da apresentação, né? Eu comecei a ver a apresentação da Microsoft e achei uma apresentação ok quando eu vi. Não só da Microsoft, né, mas com o pré-show também. E conforme eu fui vendo, eu vi mais de uma vez e fui pensando mais nessa apresentação, eu fui gostando cada vez mais. E o motivo principal, o centro dessa apresentação foi, na verdade, o modelo de negócios que a Microsoft apresentou.
Foi o serviço, né?
Exatamente. Ela não tá lá pra mostrar jogo. Essa foi a verdade. Se você tava esperando... Teve muitos jogos, não me leve a mal, e jogos bem legais, mas você não tava lá pra mostrar o jogo em si. O que ela tava te mostrando era como a assinatura dela era legal.
Sim.
Ela tava querendo te vender uma assinatura e na apresentação da própria Microsoft, né, no show mesmo e não no pré-show, o que acontece é que todos os jogos que ela mostrou vão estar, desde o lançamento, no Game Pass, disponíveis pro Xbox. Então, o que acontece é, isso põe um valor tremendo no tal do Game Pass, que é o programa de assinatura deles, e mostra que é isso que eles estão querendo vender. Eles não estão lá pra mostrar que tal jogo é exclusivo e etc. Eles estão lá pra agregar valor a esse sistema de assinatura deles. E mostra que o videogame é uma ferramenta pra acessar essa assinatura. Mas não é exclusivo, que nem no do PlayStation, por exemplo, que você quer jogar o Spider-Man, você só pode jogar se você tem o PlayStation. Na apresentação da Microsoft, o que eles estão querendo te falar é: ó, comprem nossa assinatura, tem vários jeitos de acessar, o Xbox é um deles. Foi essa sensação que eu fiquei e eu gostei cada vez mais conforme eu fui pensando cada vez mais nisso.
E a Microsoft, ao oferecer essa assinatura que a pessoa pode jogar nos consoles dessa atual geração, ou podem comprar um console novo, fora PC, dá uma gama de opções que, tipo, se o seu lance é jogar uns jogos indie muito louco, cara, você pode jogar em qualquer console, já tem um Xbox One, beleza, joga nele. Não tem que comprar console novo. E ela tá ok com isso. Ela não tá querendo deixar pra trás o Xbox One. Muito pelo contrário. Já tem uma base instalada, ela sabe disso, então também não tem por que ficar produzindo muito console a mais. É o oposto da Sony, né? A Sony já falou com todas as palavras. Ela espera fazer uma transição de jogadores do PlayStation 4 pro PlayStation 5 de forma rápida e em quantidade. Eles querem que as pessoas comprem um console novo. A Microsoft não tem essa preocupação. Até porque ela é uma empresa gigantesca que já tem Windows, né? Pra dar uma ajudadinha.
Eu tô com vocês, assim. Eu acho que a Microsoft é a empresa que tem melhor serviço em consoles nessa geração e na passada já. E eu espero que eles continuem com isso na próxima, que tudo parece que vai continuar.
Eu já vou até aproveitar isso que você tá falando, Matheus, porque eu tive o Xbox 360, me decepcionei muito com a linha de jogos single player exclusivos que não tinha pro meu tipo, né, de gosto como jogador. E eu sou uma pessoa um pouco aversa ao multiplayer, a coisas online. Então eu nunca fui muito chamado pra essa parte. Mas depois de ver essa apresentação da Microsoft, eu comecei a ter mais vontade de ter um console deles, porque foi um serviço que realmente chamou atenção, principalmente quando a gente para pra pensar que o Xbox Game Pass custa R$40 e eles estão dando uma gama de jogos que você pagaria $60 no lançamento.
É, e esse valor de R$40 é o Game Pass que tem tanto o Xbox quanto o PC. Então você duplica mesmo, não só financeiramente, né, o valor adicionado desse pacote.
E é muito bom porque, mesmo que você não tenha um PC gamer, certos jogos indie vão rodar tranquilo no seu computador. E isso é algo fantástico.
É exatamente. Isso que você falou dos jogos indie me leva pro próximo tópico que eu queria falar, que era o ID Xbox. Então, pra começar, é extremamente, tipo, a ideia deles terem jogos indie é extremamente coerente com a discussão que a gente já tava tendo anteriormente desse Game Pass. Por quê? Porque um jogo indie, ele é mais barato do que um jogo AAA. E como que você vai, então, agregar um monte de jogos ao seu serviço de assinatura? Tendo um monte de jogos indie. É o melhor jeito de você ter variedade. O Game Pass acaba ficando bem atrativo. E, mais uma vez, nota que o tema não é exclusividade, como o tema foi no da Sony, né?
Mas peraí, só pra gente conseguir também ter um pouquinho de ordem aqui, porque já começou a entrar muita sigla. Game Pass, Xbox ID, e tem o outro também que é de quando você consegue baixar simultaneamente. Qual que é o nome?
Smart Delivery.
Smart Delivery, boa, boa. Então, vamos explicar aqui de novo. O Game Pass é o serviço que eles oferecem, que ao pagar R$40 mensais, no plano mais caro, né? O mais caro é R$40, você tem o direito de acessar uma biblioteca de jogos e baixar qualquer um desses jogos que te agradar.
Você pode jogar esses jogos desde que você seja um assinante. Acabou a assinatura, você perdeu esses jogos. É isso, Mate?
É isso. Alguns jogos também, eventualmente, entram e saem do catálogo mês a mês.
Mas tá bom, esse jogo, ele entrou no catálogo, eu baixei. Mas aí ele saiu do catálogo. O que eu baixei continua comigo, mesmo que ele tenha saído.
Pra jogar, você tem que pagar, daí. Você tem que comprar o jogo, se você quiser. Não faz mais parte da sua biblioteca.
É o Netflix. Legal, tá. Bom, bom saber. Aí, o Smart Delivery.
O Smart Delivery é, você baixou o jogo pro Xbox One e é um jogo que vai rodar no Xbox Series X. Como vai ter retrocompatibilidade, tem alguns jogos que vão ter as melhorias também. Para você jogar esse jogo no Xbox Series X, quando você eventualmente comprar o novo videogame, você não vai precisar pagar pelo jogo de novo. Já vai ter ele, que nem nessa biblioteca aí, já vai estar lá. Você só vai precisar baixar o jogo no videogame novo e vai poder jogar ele com as melhorias que vai ter na nova geração.
Se o jogo tem suporte ao Smart Delivery, significa que você comprou ele uma vez, você tem ele disponível ele para qualquer das plataformas.
Sim.
Meu, isso é uma jogada absurda da Microsoft. Muito boa. E me impressiona por dois lados. Me impressiona como a gente não vê o público falando mais sobre isso, porque deveria ser algo a se comemorar, como jogador, como independente se você gosta mais da Sony,
um
da
serviço,
Nintendo.
Né?
É, isso é incrível.
Pró-consumidor.
Sim, é pró-consumidor, porque a gente tá numa indústria que ao longo dos anos ela tem ficado cada vez mais gananciosa, mesmo. DLC desnecessária, microtransação, jogo que eles não completam e, sei lá, eles cobram a
lança
mais.
Pela metade.
Lança pela metade. Loot box, pelo amor de Deus. E a Microsoft vem fazer isso, assim, é uma forma bem agressiva e que eu acho que só a Microsoft realmente consegue oferecer pelo tamanho da empresa. Porque é um plano de negócios que eles estão falando. A gente não vai ganhar tanto, talvez no início, mas isso vai ao longo...
Nem no videogame.
É. Mas isso a longo prazo vai dar um retorno pra gente. É, eu não consigo ver a Nintendo fazendo isso. Eu não consigo ver a Sony fazendo isso. A Nintendo, se parar pra pensar, ela até faz um pouco, mas com os jogos dela, né? Porque ela tem aqueles... Se você paga o online da Nintendo, você tem acesso aos jogos antigos, né? Então, do Super Nintendo, do Nintendinho. Futuramente, eu espero, do 64 e do GameCube. Como eu quero ver jogo do GameCube lá, pelo amor de Deus. Mas, enfim. A Microsoft, ela tá sendo muito pró-consumidor. E a gente tem poucas pessoas falando disso e poucas pessoas dando valor a isso.
Tem um grande responsável por tudo isso, que é o chefe da divisão Xbox, o Phil Spencer. Cara, assim, muito amor por esse cara. Porque sempre que ele aparece, desde que ele assumiu esse posto, você vê que é bem constante, assim, segue tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer. Ele sempre defendeu que os jogos têm que estar acessíveis para quem quiser jogar. Isso dá diferença entre como a Sony está tratando nova geração e o Xbox está tratando nova geração, que a gente comentou que o Xbox está mais abrangente, a Sony está focando mais no PlayStation 5, a Microsoft não, quer lançar jogo para essa geração e para a próxima, jogo com melhoria, não vai ser exclusivo da próxima geração agora logo no lançamento. E isso é uma filosofia dele. Ele foi o cara que aceitou trabalhar com a Nintendo para liberar o Banjo-Kazooie como personagem do Smash Bros, que é uma coisa que nunca ninguém imaginou que ia acontecer. Era um sonho nerd.
E o Banjo-Kazooie é um personagem legal de se jogar, né? São um personagem, porque eles são, são dois, mas é um, né? Enfim, é muito divertido jogar com eles.
E até agora eles deram uma acalmada nisso, mas no começo também, com essa história de Game Pass, do Xbox Live, eles estavam com uma conversa. Não, a gente quer levar a Xbox Live pro Switch, pro PlayStation, pro celular. Agora eles deram uma apaziguada. Talvez não tenham conseguido bons contratos aí, não tenham conseguido acordos satisfatórios para os dois lados. Mas você vê, a ideia dele é bem clara.
Nos anúncios do Xbox, a hostess lá, ela fala que se você tem o plano mais caro do Game Pass, você pode, algum dos jogos, eu não lembro qual que era, você pode jogar pelo mobile com cloud gaming. Então, o que acontece? Você vai poder jogar pelo celular um jogo do Game Pass, né? Ainda tem um pouco dessa mudança de plataforma.
Então, tem, mas esse também é um projeto deles, que é o Project xCloud, que também vai, aos poucos, vai entrar no Game Pass. Que é você poder jogar, eles falam, um jogo em qualquer tela. Então, eventualmente no iPad, no celular, não necessariamente nos consoles rivais, ainda. Você vê que a gente tá falando já há um tempinho e a gente nem começou a tocar nos jogos. Mas eu acho que realmente a grande estrela foi essa afirmação do Game Pass. Foi que falou assim, cara, tudo que você tá vendo você vai poder jogar, você não vai precisar pagar mais por isso, só na sua assinatura. Eu acho que pra mim isso já é um chamativo imenso.
Sim, mas eles falharam muito, foi na apresentação mesmo. Eles tinham que ter feito muito, tipo, Apple style, sabe? Chega lá e fala, temos uma coisa incrível pra falar pra vocês. É algo revolucionário, é um super serviço. E dá uma ênfase pesada em cima do serviço. Toda vez que mostrava um jogo novo, era, tipo, uma imagem, assim, World Premiere. E aí aparecia embaixo, tipo, Game Boy, bem pequeno. Game Pass, Smart Delivery, não sei o quê. Cara, não, vocês tinham que ter falado isso até não ter saliva na boca.
Eu concordo que eles tinham que reforçar, porque assim, quem tem Xbox, quem joga Xbox, já sabe o quanto esses planos deles valem. Mas quem tá em dúvida na próxima geração sobre qual console comprar, de repente começa a colocar isso na balança e vê que o Xbox pode ser uma opção mais viável para essa pessoa. Uma pessoa que estava considerando comprar o PlayStation 5, uma pessoa que sempre comprou da Sony, de repente ele começa a olhar para o Xbox com outros olhos.
Cara, com certeza, até porque agora a gente tá tendo rumores, né, que vão com certeza se concretizar, de que os jogos vão ficar mais caros, porque, nossa, $60 um jogo tá ficando difícil de sustentar a pilha de dinheiro que a gente tem aqui atrás.
Não, é uma discussão que eu não tinha parado pra pensar. O jogo ficar mais caro é bom pra quem? É bom pra Microsoft.
Pra Microsoft.
Não tinha parado pra pensar nisso, real.
Então, assim, é outra coisa que eles tinham que ter reforçado, gente. Videogame tá ficando caro. Os próximos consoles vão ser os consoles mais caros já lançados. E os próximos jogos serão os jogos mais caros já lançados. Os serviços estão ficando mais caros. Nós estamos tendo uma alternativa aqui. Tá bom, a gente não vai ter um ou outro jogo exclusivo que talvez você queira da outra concorrente. Só que o que vale mais a pena? Você jogar um monte de jogo por um preço acessível e você não ficar pobre por conta disso? Ou você gastar tudo que você tem pra comprar esses jogos e acabou, não tem mais nada? Eu tô repensando aqui, viu? Tô repensando aqui a vida. Tá foda, meu coração aqui sonista tá enfraquecendo. Chega de falar de serviço e chega de falar de
futuro. Mate quer falar alguma coisa? Mate tá quietinho.
Eu quero falar dos jogos.
Exatamente, Matheus. Então vamos falar dos jogos. Quais foram os jogos que mais animaram vocês nessa apresentação? Tanto na pré-apresentação, quanto no show principal.
Logo o primeiro jogo que aparece é o Dragon Quest XI, versão S. Eu te explico por que eu tô falando desse jogo. Não é comum a gente ver portes de jogo de Switch para Xbox One e pro Play 4. Normalmente a gente vê o contrário. Normalmente eles pegam o jogo, tem que fazer toda uma bruxaria para fazer o jogo rodar no Switch.
The Witcher que o diga.
Pois é, nesse caso não, eles pegaram o jogo do Switch e estão portando pro Xbox One e pro Play 4. Essa segunda versão do jogo, que já tinha lançado no Play 4, vai ser a primeira vez que ele aparece no Xbox One, vai estar também no Xbox Series X. E é bom esse afago que a Microsoft tá fazendo com jogos japoneses, porque não é comum a gente ver esse tipo de público jogando Xbox. Lá no Japão a gente sabe que o Xbox não dá muito certo, então pelo menos aqui desse lado do mundo eles estão dando mais opção.
Mas a questão é exatamente essa. A Microsoft, ela tem um público muito específico, eu acho, e ela tem também que diversificar para ganhar outros públicos. Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer.
Quer falar de público específico da Microsoft? Eu vou falar do próximo jogo, então, que é um jogo que eu achei legal. E é o ExoMech. Primeiro, eu olhei o jogo e falei, isso daqui é Halo barra Call of Duty. É um jogo de tiro, primeira pessoa, muita ação acontecendo ao mesmo tempo, você pode entrar nos veículos, o que me fez, né, pensar no Halo. Os gráficos são lindos demais, me lembrou tipo do Crysis quando saiu aquele pulo de gráfico que você sentia, cacete, olha esses gráficos. E tem mechas gigantes lutando com espada e machado enquanto tá a galera dando tiro e soltando granada e míssel, que pareceu muito legal. E é free to play, né? Esse daí é um negócio que, então, eu acho que a gente vai ver desse jogo não só no Xbox, mas também no PC, principalmente. Achei que fala muito com o público do Xbox. Você falou de público-alvo, por isso que eu pensei. Tipo, é a cara de alguém que tem o Xbox, né, jogar esse jogo.
Jogos com mechas gigantes sempre chamam minha atenção. Eu nunca joguei um, de fato, mas sempre que eu vejo vídeo, eu acho legal.
Olha, meu lado anime aflora, né? Porque Evangelion, Gundam, meu Deus, mechas, assim, meu sonho é ir pro Japão ver um mecha. Achei bem animado e o que eu mais curti do trailer foi ver um mecha surfando um míssil. Isso foi muito legal. E passou muito despercebido, porque foi assim, tipo, 2 segundos.
Eu não reparei, só reparei depois que você me falou.
Bem, falando de um jogo que me animou, sem sombra de dúvidas, e sendo exclusivo do Xbox, Hellblade 2. Puta merda. O visual, a animação, a música, tá tudo incrível, tá encaixado, assim, perfeitamente. E é um jogo diferente, porque ele trata de uma... Pelo menos o primeiro, que a gente sabe, eu não sei como é que vai ser o segundo. Pra quem não sabe, esse jogo, ele trata da Senua, ou Senua, não sei como fala, que tem esquizofrenia. Então... é um tema diferente, eles têm uma ambientação diferente, a proposta inteira do jogo é diferente. E é um jogo que, meu, 3,5 milhões de cópias vendidas. Não é pouco.
É engraçado que é um jogo que eu, a primeira vez que eu vi, eu juro que eu achei que era um AAAzão, assim, pá, não sei o quê.
Sim.
E você vai descobrir, é um jogo indie.
Sim.
Foi muito bem feito.
E esse é um system seller pra mim. E falando agora dos jogos indie, que o P3 já falou, claro, mas você, Matheus, teve algum jogo indie que te chamou a atenção?
Um pré-show, principalmente, né? A gente teve aquele catadão de vídeos no final, com alguns segundos mostrando de cada jogo. O que eu tenho acompanhado há algum tempinho é o Tunic, que é o Zelda, só que...
só que não. Só que,
só
é.
Que não.
É claramente uma homenagem, assim, descarada. Ninguém tá nem tentando esconder que não é. Que você vê o personagem, a raposinha lá, ele tem a túnica verde, ele tem um escudo que lembra pra caramba o escudo Hylian do Link. E o estilo do jogo, os inimigos. Não foi por isso que o jogo me chamou atenção, mas uma coisa a mais que me faz olhar de uma outra forma pra esse jogo. Eu achei ele muito bonito, eu achei muito legalzinho. Sempre que eu vi, já tem uns 2 anos, né, que eles estão meio que anunciando que vai ser o jogo. Agora ver de novo, pelo menos que continua em produção, é um bom sinal.
Ah, isso é bom, né? Quando a gente vê um jogo que te anima, passa os anos e ele ainda tá lá sendo produzido, né? Não foi deixado pra trás. Você tem mais algum jogo, P3?
Tem 2 jogos do pré-show que eu queria falar ainda. O Balan Wonderworld, que é da Square Enix. Até tem várias informações que eu nem sabia, que o Matic me falou depois do jogo. Mas é... pensa em Mario Odyssey com 80 tipos de chapéu e poderes diferentes. Roupinha diferente que você ganha poder. É isso. Eu achei muito legal. Achei muito bonitinho, tipo, os gráficos e etc. É um action 3D, né?
Interessante esse jogo é quem tá por trás dele, né? Primeiro que, assim, é o Yuji Naka e o Naoto Oshima. Tudo bem, são 2 nomes, talvez você tenha escutado ainda ou não. Mas eles estão com a Square Enix, criaram essa nova empresa, chamavam Balan Company, e esse vai ser o primeiro jogo deles sobre o selo Square Enix. E quem são essas pessoas? Eles são nada menos do que criador e designer do Sonic. Cofundadores também do Sonic Team, que fez jogo pra caramba, não só do Sonic, mas tem outros jogos bem pesados que eles fizeram, principalmente no passado, como o Knights, por exemplo, que foi uma das últimas contribuições que eles tiveram juntos. E o Knights já é de 96, veja só.
Pra qual console era o Knights?
Saturno.
Pro Saturno, meu Deus.
Meu amado, okay. Saturno. E outro jogo que eles trabalharam juntos depois do Knights foi o Sonic Adventure. Então você vê que faz bastante tempo. Sonic Adventure é um dos títulos de destaque de lançamento do Dreamcast. Muito tempo que eles não trabalham juntos. E mesmo assim, tá na cara quem viu esses 2 jogos, quem jogou esses 2 jogos. Você vê que tá estampado ali no Balan Wonderworld. É o estilo mesmo que você espera ver.
E por último, daí é um jogo que foi... da transmissão exclusiva da Microsoft, né? É um jogo que daí sim esse vem com o Game Pass, que é o Everwild, da Rare. Então, a gente falou aí de Banjo-Kazooie, etc, né? Pra quem não sabe, a Rare foi o estúdio criador. E não dá pra saber muito do jogo, mas eu achei o jogo lindo, a temática super diferente, que me deixou com a curiosidade aguçada pra ver sobre o que vai ser e qual que vai ser a desse jogo. Eu achei muito legal e muito bonito.
Quando você falou da Rare, o que me veio na cabeça é que a Rare era a única desenvolvedora que entendia a Nintendo. Na minha opinião, era isso. Tipo, eles faziam jogos que você falava, não, isso aqui é da Nintendo, não foi outra empresa que fez.
Banjo-Kazooie. Eu tava crente que era, eu sempre acreditei que fosse, acho que foi o Matheus que me tirou essa concepção.
Pra mim, tem outro jogo que é o 12 Minutes, né, 12 Minutos, que é um jogo que brinca com um loop temporal e, basicamente, você passa o jogo inteiro dentro de um apartamento tentando sobreviver. E, obviamente, não conseguindo. Então, você entra nesse loop que você tenta entender o que você tem que fazer para conseguir sobreviver e quebrar esse loop. Mas vejam o trailer. Vai cativar qualquer um que assistir. Porque o apelo é muito forte. Eu não sei dizer o que, que é, mas é muito legal. E o Sable, que é um jogo que tá, desde 2018, aparecendo de vez em quando. Ele tem um visual lindo. Ele não é um jogo de batalha. Ele é um daqueles jogos mais pro lado do Journey, só que eu acho que ele não vai ser tão monótono quanto algumas pessoas acharam que o Journey era. É, você vai ter outros NPCs pra interagir, tem puzzles, e eu já falei que o visual dele é muito bonito. É, lembra muito, assim, um pouco de Ni no Kuni, e a música também, a trilha sonora, até agora, tá fantástica. É, pra quem gosta de entrar num mundo e fazer parte dele, eu acho que esse é um desses jogos. É, eu acho que o apelo dele vai ser esse. Manda aí, Matheus.
É, já aproveitando que o P3 deu uma prévia assim, do que ele gostou da apresentação mesmo da Xbox, eu vou falar do primeiro jogo que apareceu também, né? Que era o que a gente já sabia que a gente ia ver, que era o modo campanha de Halo. Halo, que é o grande nome, vai, da Microsoft pro lançamento da nova geração. O que aconteceu é que foi bem, como posso dizer?
Controverso.
Controverso é uma boa palavra. As pessoas ficaram bem divididas em relação ao que elas viram, principalmente em relação aos gráficos, porque todo mundo tá falando que, nossa, esses gráficos aí são gráficos que a gente já tem nessa geração.
E vocês estão de que lado nisso?
Eu tô, acho que em cima do muro.
Que lado você tá? Nenhum?
Nos dois. Não.
Isentão, é. Isentão.
Porque o que a gente viu, pelo menos no começo, dava pra ver que era um demo que eles montaram ali na hora. E depois a gente teve a notícia que foi uma demo que eles montaram em um PC com especificações parecidas do que vão ser o novo Xbox. Então a gente pode esperar que vai ter melhorias quando o jogo estiver mesmo rodando no console nativo dele. O problema é que no final, quando apareceu o vilão ali, ali ficou meio feio mesmo. Porque parecia que tava com um modelo com uma resolução meio baixa, sabe? Não tinha muito detalhe, era tipo um cinza meio embaçado.
A animação do personagem também tá estranha.
E outra, depois também a gente teve umas informações que ficaram um pouco confusas de Halo. Ah, não, vai ser o último jogo físico que a gente vai lançar no futuro próximo, porque a gente quer fazer de Halo um universo. Não é um game como serviço, que nem a gente vê no Destiny, mas parece que eles estão querendo, sei lá, expansões do jogo para que ele cresça naturalmente em uma década. Que também é bem vago, né? Tem o multiplayer de Halo, a gente sabe que o multiplayer da comunidade é muito forte, é bem presente.
Carrega a franquia.
Também a gente não teve informação ainda do multiplayer, se vai estar de fato no lançamento, porque tem uns rumores que talvez não esteja junto com o jogo, que vai ser depois. A gente sabe que os gráficos também vão ter essa melhoria e vão ter outra melhoria ainda depois, porque confirmaram que vai ter um patch de Ray Tracing para a próxima geração, também para o Halo. Então, a gente vai tendo meio que umas doses de informação de Halo que a gente vai ter que ir juntando aos poucos, porque tá tudo meio estranho. Eles falam uma coisa, depois mandam outra, jogam uma informação ali, jogam uma informação aqui. Era mais fácil falar tudo de uma vez e deixar isso bem claro.
Eu acho que os gráficos estão, sim, parecendo dessa geração. Mas eu acho que daí é uma questão de expectativa, no sentido de que eu acho que os gráficos dessa geração são bonitos pra caralho, tipo, não é esse o ponto. É só que eu não tava esperando algo uau a mais e etc. E eu acho que, de repente, quem ama a franquia e etc, tava esperando alguma coisa muito a mais, sabe? Tendo todos esses problemas que você falou, Mati, faz todo sentido, mas assim, ao meu ver foi um pouco de picuinha, porque eu achei os gráficos legais. Não achei que teve nada demais, que nem achei o ExoMecha, por exemplo, mas pra mim pareceu na jogabilidade, pelo menos, que seria a coisa que eu ficaria mais preocupado se eu fosse um fã de Halo, que a jogabilidade estava lá. Tudo que eu esperava de um jogo de Halo estava lá. Então, sei lá, achei um pouco de reação exagerada.
Cara, mas P3, a única coisa que me chamou a atenção foi o Master Chief agora, ele tem tipo um gancho, um grappling hook, sei lá, que ele joga e tipo, ele vai até o inimigo. Eu só achei essa animação muito estranha. Tipo, meio que ele flutua quando ele tá indo pra lá. Não tava muito legal, não.
Sei lá, sempre que eu vejo uma demo de um jogo, é o que eu falei, eu ponho umas expectativas lá embaixo. Se fosse uma footage do jogo e eu visse algumas coisas, eu ficaria preocupado. Você tá vendo uma demo de um jogo que você não sabe nem quando vai lançar direito?
Se eu não me engano, esse jogo é pra lançar com o Xbox, viu?
É, mas sim, ainda assim, a gente tá o quê? Há 5, 6 meses do lançamento, então tem uns bons, vai. Se quiser forçar, uns 4 meses de desenvolvimento aí.
Pra eles meterem um chicote nos animadores e a galera que produz.
E nem só isso, eu acho que esse é o tipo de teste que um jogo desses precisa. Você pega e põe um vídeo desse e de repente você vê, teve backlash, não teve? Você usa isso pra você perceber e tentar consertar o jogo. Às vezes você é até bem visto se você lança uma coisa não tão boa quanto a galera quer e de repente tipo, tem uma mudança muito grande. A galera vê isso como uma coisa boa, vê como... Ah, nós fomos ouvidos, sabe?
E o que você falou, Matheus, do Halo, ele acabar tendo uma vida mais prolongada, mas não tá muito certo como é que isso vai ser, o multiplayer desse Halo Infinite, ele vai ser gratuito, né? Então, fica difícil da gente definir como é que vai ser a proposta de negócio pro jogo, né? O que vai afetar os jogadores depois.
Então, puxa mais aí, Mate. Você tem mais coisa?
Tenho. Na principal ainda tem umas coisinhas. Tem o Grounded, que eu achei diferente também, seguindo aquilo que a gente falou, né? Que é um público talvez não muito explorado pela Microsoft, de gente que joga o Xbox. É claramente também aquele Querido e Colhi as Crianças, um filme já mais antigo da minha infância, que, pra quem não sabe, é um pai, um cientista, que encolhe as crianças e elas têm que sobreviver ali por um tempo no jardim, enfrentando os insetos que, obviamente, são todos 40 vezes maior do que eles dessa vez. E o Grounded é bem isso, assim, é interessante a iluminação, você vê, é bem estilo animado, assim mesmo. Tem um pouco de estratégia, tem um pouco de construção.
É pra survival, né?
É. Eu acho que pode ser uma alternativa bem legal. E o jogo já tá disponível de acesso antecipado no PC e pro Xbox também.
É interessante porque é um jogo da Obsidian, né? É uma boa ponte para aquilo que eu tinha falado do Xbox explorar nichos que geralmente estão mais firmes no PC. Então, ver um jogo de survival, você tá vendo isso no console, para mim parece uma coisa mais pontos aí pro Xbox.
Lembrando que Obsidian foi uma das empresas adquiridas aí recentemente, uns 2 anos atrás, pela Microsoft.
Bom que você ressaltou isso, porque essas empresas que eles contrataram são as empresas que estão entregando jogos agora. E teve uma reclamação sobre a falta de gameplay dos jogos principais. Mas se as empresas foram adquiridas 2 anos atrás, eles só estão há 2 anos de produção, se o jogo for novo. Então a gente realmente vai ver coisas novas, gameplay principalmente, ano que vem ou daqui a 2 anos que seja. Vale lembrar também, estamos numa pandemia, então essas empresas, a produção deles foi claramente comprometida. O mercado todo.
Bom, outro jogo da Obsidian que também chamou bastante atenção, acho que do Hunter também, o Hunter ficou bem empolgado que a gente assistiu juntos ali, é o Avowed, que é um RPG medieval bem na vibe do Senhor dos Anéis, até você viu ali. Até quando foi anunciado, eu pensei que fosse um jogo do Senhor dos Anéis, porque apareceu uma muralha com a flecha voando, com o fogo. Eu falei, nossa, vai aparecer um Balrog aí daqui a pouco, uns orcs e tal. Mas é bem nesse estilo, eu acho que promete isso.
O Matheus, eu acho que compartilhou comigo a emoção desse jogo, mas o Eco Generations foi um jogo que agradou a gente, tanto pelos gráficos, que são bem diferentes, e ele traz aquela sensação de aventura dos anos 80, com um pouco de Stranger Things, que é, no final dos contos, uma aventura baseada, né, nas aventuras dos anos 80. Mas o gráfico em si, ele... Como é que era, Matheus, o nome que você falou?
Voxel. Gosto bastante dessa técnica. É realmente, você pensa em pixel e põe em 3D, em pequenos bloquinhos. E não fica tão definido, né? Mas ele é bem legal, assim, até efeitos de iluminação, você vê as casas construídas, elas ficam muito bonitas.
Que mais, Mate? Que mais você achou aí?
Tá. Olha, mudando bastante de gênero, a gente teve o The Medium, que mostra aquele gameplay de duas fases, né? Uma com a... como se fossem dois mundos diferentes.
Sabe o que me veio na cabeça quando eu vi coisa do The Medium? O filme do Silent Hill. Pra mim é isso que veio na cabeça e foi a coisa mais...
É um bom filme.
Eu acho animal, acho animal.
É um dos melhores filmes que a gente tem baseados em games, foi Silent Hill. E é meio que obscuro esse filme. O primeiro, tô falando, né? O primeiro é muito bom.
Sim.
Eu ainda prefiro o filme do Mario. Ninguém ganha.
Você tem fetiche com encanador, ô.
Mas, ó, de curiosidade, que eu posso falar desse Medium, é que esse jogo ia ser lançado pra geração passada. Que era Xbox 360, Wii U, PlayStation 3. Só que foi meio que, assim, foi um, meio que um teaser que fizeram, depois nunca mais ninguém falou nada, e agora sim, o que dá pra supor é que com essas novas tecnologias na nova geração, eles conseguiram chegar naquilo que eles achavam ideal pra fazer um jogo. Então é interessante você ver que um jogo que é ali que tá 8 anos esperando pra ser feito, e agora conseguiram na próxima geração. Pra fechar, outros dois que me chamaram a atenção. O Phantasy Star Online 2, essa versão New Genesis, que é um jogo novo, só que é baseado no Phantasy Star Online 2, que já tem há algum tempinho aqui também. Mais um afago que a SEGA tá dando pro pessoal que gosta de jogo japonês aqui, e a Xbox tá contribuindo. O legal é que essas melhorias gráficas que a gente viu no vídeo do New Genesis vão estar também no Phantasy Star Online 2 num update futuro.
Cara, interessante. Esse é um jogo que você bate o olho, e se você conhece a SEGA, na hora você fala, esse é um jogo da SEGA.
É um visual japonês um pouco mais edgy.
Total, total.
Fechando a apresentação e fechando os meus comentários, a gente teve Fable. Infelizmente a gente não teve gameplay, mas foi pelo menos um vídeo muito bem produzido. Era muito bonito. Meio engraçadinho ainda assim, que é um pouco essa de Fable não se levar muito a sério como um RPG de fantasia. Já tinha esse rumor que a gente ia ver um novo jogo da série na próxima geração. É bom ter essa confirmação. Seria melhor ainda se a gente visse de fato o jogo rodando, mas é legal. Um RPG que nasceu com a Xbox, não teve tanto sucesso quanto esperado. Sempre as expectativas em relação a Fable eram muito mais altas do que de fato a gente via no jogo concreto.
Ele ficou meio cult no fim por causa disso.
E eu acho que as ideias que Fable tinha de aquelas ações gerarem consequências e tal, a gente chegou num ponto de evolução dos videogames agora que isso realmente pode fazer diferença. Tudo aquilo que eles envisionaram
ser mais aceito.
É. Então, quem sabe, eu renovei minhas esperanças com Fable agora de novo.
Sim, acho justo. E acho que talvez Fable, principalmente lá no começo, ele era um jogo um pouco à frente do tempo. Então acho que agora talvez seja o momento certo pra ele atingir uma massa muito maior e conseguir se firmar melhor. Eu acho que ele já é uma série que é conhecida, pelo menos pra quem tá bem por dentro dos videogames. Mas ele tem um pouco desse pezinho no cult, e daí eu acho que ele se firmar pra um público maior pode ser a grande oportunidade com o Xbox.
Pezinho no cult do P3.
A minha percepção de Fable é que ele é um jogo que as pessoas amam no Xbox porque não tem alternativa melhor. Porque eu não lembro de ter gostado de nada daquele jogo. Tipo, ele não inovava em nada, ele não tinha uma mecânica diferente, os gráficos eram ok. O pessoal, eu lembro que falava muito, tipo, ai, você tem um cachorro que é seu companheiro e tal. O cachorro não fazia nada. Tipo, tanto faz, o cachorro tá lá ou não tá lá. Que interessa o cachorro, pelo amor de Deus? Chuta o cachorro. Tipo, que raiva desse cachorro. Sabe? Eu não entendo qual que é o lance do Fable.
Pistolão. Vai ser um teste, então, pra série no Xbox novo, porque por tudo que a gente aqui falou no episódio, ele vai ter competição agora no quesito RPG de todos os lados. Hein?
Própria Microsoft, né? Dentro de casa ele vai ter a competição já.
Nossa, verdade. E a competição é a melhor coisa, porque vai obrigar eles a produzirem coisas melhores. Então é isso. Acho que a gente encerrou esse episódio. Muito obrigado por você que ficou com a gente até o final. Pra você que não ficou, não vai saber dessa mensagem, mas a gente também te agradece, tá? Muito obrigado pelas views, por compartilhar aí. Gente, quem quiser, fala com a gente no contatogamelore@gmail.com. No nosso site do Anchor também tem a opção de você mandar um áudio pra gente. Manda, por favor, a gente bota no episódio. Tá com medo? Não, vai, fala com a gente. E é isso. P3, muito obrigado. Tem mais alguma observação?
Nada, só agradecer. Obrigado aí pela audiência. Também, se você ainda não segue a gente, segue a nossa página do Facebook, porque todas as informações de todos os episódios, links relevantes e coisas assim, a gente põe lá nos nossos posts. Então, segue lá, que dá pra ter bem mais informação.
Sua vez, Matheus?
Gente, obrigado. Semana que vem, com certeza, você vai escutar mais da gente.
É isso aí. Falou, tchau, gente.